dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro semanal de notícias aqui do Deduzindo. O meu nome é Chu, eu estou aqui com ele, o Nick Dias.
Olá, terráqueos que estão nos ouvindo através das ondas de rádio em binário que chegam até o seu aparelho receptor, se a internet estiver funcionando, porque né, a gente sabe como é que tá. Que interpreta isso e manda para uma caixa de som na frequência exata para você ouvir nossa voz e entender a mensagem que está sendo mandada. Olha só. Ciência incrível, maravilhosa. Incrível. Lembrando sempre de nos seguir nas nossas redes sociais, @deduzindo, se ela estiver online, né?
Nossa, eu tava distraído administrando aqui outra coisa e demorei para pegar, mas é real. Hoje, 4 de outubro, que é o dia que o Facebook resolveu desaparecer da internet. E é meio que isso.
O Facebook não, teve vários, né?
Não, o Facebook, o Insta, o WhatsApp. E aí, depois do Facebook, o Insta e o WhatsApp, aparentemente, outras redes começaram a falhar. Mas é aquela, né? Porque é todo o fluxo de gente que tá vindo desses apps para outros lugares.
Não, nos Estados Unidos teve banco que tá apresentando estabilidade.
Teve, eu confesso que eu procurei fontes confiáveis disso e não achei. E eu caí num bait e espalhei uma fake aí no Twitter nesse momento.
Olha só você.
Diz o Luiz Persequini aqui no Twitter, que aparentemente é a única rede social que não caiu de vez, que voltou o Insta.
É, eu não algumas sei. Pessoas estão dizendo que voltou o WhatsApp também.
É, então
o WhatsApp vai mudar de... Não vai ser mais WhatsApp, vai ser What's Happening?
Ah! E hoje, com essa queda de todos os serviços do Zuckerberg, veio ao conhecimento público de que vazou no mês passado, ou pelo menos foi vazado no mês passado, a quantidade pífia de 1,5 bilhões de usuários em algum site desses que hospeda dados vazados por hackers, embora não seja necessariamente uma atividade de hacking. Que...
Coincidência? Eu acho que pois não. É. No final da primeira temporada de Mr. Robot, os caras derrubam o servidor por causa de uma invasão.
E o Cauê Moura também mandou outra, a gente vai comentar mais pra frente aí no programa sobre Panama Papers, mas o Cauê Moura também comentou no Twitter. Um dia depois de anunciarem o Panama Papers, o Zuckerberg derruba tudo do ar. Coincidência, né?
Eu coloco o chapéu de alumínio.
Então.
Então já vamos? Que olha. Ai, a gente achou que tinha muito link, aí de repente... O mundo inteiro é zucado.
Zucado, boa.
Vamos lá, porque hamster vira... Vai por esse mesmo? Eu.
Vai, manda ver. A notícia é sua, você que...
Hamster vira trader de criptomoedas e obtém desempenho melhor que o mercado de ações. Porra, se o Paulo Guedes soubesse, ele não ia nem ficar com aquele teclado de operação financeira lá, ele ia ficar com o ratinho. Apesar que ele tá cheio de boi lá, né? Cheio de gado. Então é isso, um hamster virou fenômeno financeiro e desde junho ele negocia criptomoedas. E recentemente estava se saindo melhor que o magnata Warren Buffett, whatever, e o mercado de em bolsa de valores. Um hamster tava tradando melhor do que a galera que entende de mercado.
Eu não sei o que dizer, mano. Porque, assim, não que eu seja um estudioso do mercado de ações, que eu não sou. Eu sou um aventureiro. De vez em quando eu procuro ali como que tá as ações de uma empresa aqui, ali, para ver como que anda o negócio, ver se eu, de repente, aprendo algum padrão, né? Mas também não boto dinheiro nessa porra, porque... Dinheiro, risos... Aí nome... eu confesso que eu já tenho a impressão de que é muito aleatório como cresce, como tirando alguns eventos muito específicos, tá ligado? Tipo, sei lá, privatização dos Correios, da Petrobras, tá ligado? Tirando esse tipo de coisa, normalmente os movimentos da Bolsa me parecem muito aleatórios. E o fato de um hamster estar acertando
mais que
confirma isso, tá ligado?
Ó, o nome da pessoa por trás do dinheiro do hamster não foi divulgado. mas o portfólio dela cresceu quase 20% desde que ele começou a negociar em junho. E como é que funciona? Tem tipo dois tubinhos na gaiola do hamster.
Sim.
E aí se ele passa por um tubinho, ele compra. Se ele passa por outro, ele vende.
Cara. Meu Deus do céu, como o mercado de ações me dá raiva, tá ligado? E nem é o mercado de ações, né? Porque é Bitcoin especificamente que ela compra e vende, ela, a hamster. É um hamster. Enfim, eu tenho certeza que o hamster não se importa com o gênero.
É o Mr. Gox. Verbo não, pronome.
É isso aí, foi o que eu quis dizer. Cara, comprar, vender...
O cara colocou o hamster pra trabalhar, velho. Os caras do mercado de ação é... É assim, só que, peraí, enquanto ele corre na roda, ele seleciona entre dezenas de criptomoedas. E aí, quando ele para de correr, ele escolhe uma, aí seleciona uma. E aí ele pode comprar ou vender passando nos tubos.
É um Twitch Plays Pokémon, porque tá acontecendo na Twitch, além de tudo. A Twitch, né? Parabéns, Twitch.
Mas não é entretenimento, tem dinheiro envolvido, cara. O cara tá ganhando dinheiro fazendo
Mas não
isso.
tá entretenimento, porque tudo tem dinheiro envolvido. Esse é o ponto.
Então, se tem dinheiro envolvido, não... Então não
Não é
existe
entretenimento.
entretenimento.
Não existe, exatamente, é isso.
Por que que você não pode
Entretenimento
pagar por
é.
entretenimento, cara?
Não,
Você
você pode pagar,
trabalha.
mas a partir do momento que você paga, é uma máquina de dinheiro, entendeu? Não é mais entretenimento,
Ah,
não é
então você
mais
tá
hobby.
falando se eu vou num show de palhaço itinerante aqui na rua e dar uma moeda para ele depois de assistir um show numa praça, não é mais entretenimento. Nossa, me deu uma volta só
Mas,
pra.
doutor, sou palhaço.
Congresso autoriza o uso da reforma do imposto de renda para compensar o Auxílio Brasil. Reforma no imposto de renda essa que ainda não passou.
Exato, exato. E obviamente essa autorização aí que passou no Congresso vai ter que passar no Senado também depois que passar a reforma do imposto de renda. Mas a merda é que os caras, primeiro de tudo, eles vão reformular o Bolsa Família e dar um outro nome, que é esse
Auxílio
Auxílio Brasil,
Brasil, que não era para falar mais no governo dele de Auxílio Brasil.
que obviamente ele vai passar por cima do Guedes também, porque eu tenho certeza absoluta que o Guedes não aprovaria isso.
Ai, o
E
Guedes,
com
a
a
gente ia
reforma
chegar no
do
Guedes.
imposto de renda, tipo, tá ligado? A máquina pública já não tá funcionando do jeito que ela tá funcionando, os caras vão reformar o imposto de renda para, né,
Senta achar
redistribuir o
rico.
dinheiro entre
Sim.
os.
Senta achar rico porque não é, é crime ser
É.
rico.
O que eles vão fazer é redistribuir o dinheiro das classes baixas entre a elite política e econômica do país, né? E ainda já vão comprometer esse dinheiro com. Um projeto que ainda não aconteceu. E se acontecer, vai ser por cima do ministro da Economia. Não que o ministro da Economia
Medo
seja.
e delírio em Brasília. É isso.
Fica
Nunca o podcast
sempre.
teve um título tão bom, velho.
Nossa, sim, né? Fica aí mais um jabá para esse maravilhoso podcast. Cara, meu Deus, tá ligado? É isso, mano. As desventuras do governo Bolsonaro. Agora, também, como eu disse, né? Nenhuma das duas coisas passou no Senado ainda. Então, é muita especulação. O foda é que, conhecendo o Brasil como a gente conhece, a gente sabe que ou isso aí vai passar, ou vai passar uma coisa muito perto disso. É isso que é
Ou vai
triste.
passar uma coisa pior, né? E a Tabata Amaral vai falar que negociou o um negócio razoável e por isso ela votou diferente do partido dela.
Partido que ela foi agora, que ela saiu do PDT.
Não sei, não sabia nem que ela tinha trocado.
Ela trocou de partido recentemente.
Deve ser PSDB. Ou
Ela era do PDT,
PSB.
não era? Agora eu fiquei confuso. Ela foi
Ah,
eleita pelo PDT, tá certo, ok.
ela deve ter ido pro PSDB,
PSB.
PSB. Aí, ó.
PSB, PSB.
E ela defende a terceira via para 2022 também. Tenho
Claro que ela
certeza.
defende a terceira via pra 2022. Ela é a terceira via, tá ligado? Tipo.
Terceira via da. Era. Ou pior que. Eu gostava dela, sabia? Quando ela apareceu. Eu via potencial.
Era sedutor, né?
Às vezes,
Falava umas coisinhas que agradava. É que aí ela começou a andar com uns boizinhos de shopping.
às vezes ser moderado no Brasil é um erro, cara.
Se pá, se pá.
O
Se
Diego
pá
até
é
me
isso, mano.
alertou já. Pô.
Quem é Diego? Desculpa.
Diego é o camarada comunista lá que trabalha de motoboy comigo. Um abraço, Diego. Que
Muito
agora é
bom,
nosso
muito bom.
vídeo.
Muito bom, muito bom. Comunistas são
Vou.
bem-vindos. É verdade, ué.
Eu acho que eu sou o único não comunista do coletivo. Você, eu não sei o
Eu
que
não
que
sou
você
comunista, não, cara. Eu acho que eu tô mais pra anarquista mesmo.
é. Aí, é. Foi o que eu pensei.
Utopicamente falando, né? Que infelizmente a vida não é utopia.
É, mas a ideologia é utópica, cara.
Então, exatamente,
Porque tudo
exatamente.
é tão merda que você tem que ser utópico pra, sabe, pra ter aquela levantada a cama. Porque se for ser realista. Então vamos lá. Senado decide que streamings estão isentos de pagar impostos do Condecine, que é o.
Decine, que órgão é esse?
O Condecine é um negócio para desenvolvimento da indústria audiovisual nacional.
Contribuição para o desenvolvimento. Tá.
É.
É.
Mas aí, o Senado brasileiro decidiu que as plataformas estão isentas de recolher o imposto do Condecine, que é destinado a fomentar a indústria cinematográfica nacional.
Ah, normal, padrão. Esperado, é óbvio
E
que.
aí.
A galera reclamava de pagar imposto no streaming, então é isso, agora não paga mais imposto, pelo
Gente,
menos esse imposto.
mas assim. Todas as empresas de streaming são gringas, tirando a Globoplay. Então, o cara da gringa tá oferecendo um serviço aqui, tá ganhando dinheiro em cima disso e não tá deixando imposto. Aí o cara fala: ah, mas vai ficar mais barato pro consumidor. Amigo, foda-se. Ah, mas aí a Netflix fica cara, as pessoas não vão conseguir consumir. As pessoas pirateiam. Dane-se.
Tem essa
Ou
possibilidade também.
se vocês vão. Se vai ter mercado dentro do meu país, vocês pagam imposto pro meu país. Acabou. Ah, mas a indústria audiovisual brasileira é uma bosta. Vai tomar no cu. Foda-se. Tem que pagar imposto. Tem
Mas a indústria
Eu pago imposto no
só.
leite, eu pago imposto no feijão. Por que que a Netflix não vai pagar imposto nessa bosta?
Faz muito sentido. Mas também a indústria só pode melhorar se ela tiver capital circulando para que ela aconteça. Quando teve a cabo, ficou muito popular. Não popular pelo preço, obviamente, mas popular porque pelo menos todo mundo começou a fazer questão de ter.
Poder de compra.
A Ancine garantiu que os canais tivessem uma porcentagem de programação, com produção nacional. E isso foi da hora, porque tipo, muito programa feito no Brasil apareceu vindo daí, deu espaço para outras pessoas fazerem outras coisas, fazerem formatos que são diferentes, enfim, né, do que se vinha fazendo para a TV, ou pelo menos do que se vinha fazendo para a TV no Brasil, e a TV brasileira é. Bom, se você assiste TV no Brasil, você tem noção de como é, né?
Cara, eu vou. Peraí. Os canais Globo de fechados são muito bons. Multishow é muito bom. GNT é muito bom.
Não, não, tô pensando na TV pública.
Ah, sim.
Então, se você não tiver espaço que programas de maior qualidade apareçam na TV, nem
E
na
os caras
TV
estavam querendo
a
ainda
cabo.
acabar com o melhor canal de TV aberta no Brasil, que é a TV Brasil.
Ela é aberta.
TV Brasil é bom, TV Brasil é maravilhoso, é aberto, cara.
É que assim, é foda, né? Porque é que agora você é um grande cosmopolita, mora aí nesse grande centro. E é foda porque às vezes fora desse grande centro aí tem uns canal aberto que não pega, tá ligado? A TV Cultura é aberta, mas não pega no sul do país e provavelmente também não pega no norte, tá ligado? A TV Brasil deve acontecer a mesma coisa.
É, pode ser. Alguns
Pega
só
tipo
pegam em
São Paulo e Rio.
parabólica, né? Da antiga parabólica,
É.
que agora é tudo.
Aí tem um monte de canais que você acaba só acessando se você pagar um serviço. De TV a cabo. Nossa, tá difícil de falar TV a cabo, de tão desacostumado que eu tô
É.
com esse universo. Agora, sobre streaming, que a gente não comentou, né? Eu não sei dizer o quanto dessa devolução eu vou citar Netflix e a Prime, principalmente, porque são serviços que eu assino, e eu me sinto idiota por assinar, mas enfim. E são empresas que produzem bastante coisa nacional. Eu não sei dizer o quanto de elas produzirem programação brasileira é também uma maneira de abater imposto, ou se é uma iniciativa da empresa em si. Embora a Netflix, pelo menos, faça bastante isso de fazer produções com equipes dos países onde ela tem serviço.
É necessário falar ainda, no entanto, que não está descartada a criação de um novo imposto específico para o streaming,
Ai, meu
que tem
Deus,
uma
cara.
regra de cobrança que faça sentido para as plataformas, porque esse Condescine é para TV, né? É para TV, DVD, essas coisas. E aí, a Ancine propôs a criação do Condescine VOD, que poderia ter taxas com base no tamanho do catálogo ou no valor padrão pago por cada assinante. E aí, o que seria legal? Ó, uma ideia aqui, hein? Senadores que. Deputados que nos escutam. Eles podem fazer uma taxa que é reduzida se tiver. Tipo, quanto mais produção nacional tiver no catálogo, uma porcentagem vai sendo tirada do valor total desse imposto. Porque você consegue fomentar por dois lados. Você dá isenção de imposto para eles valorizarem a indústria do cinema nacional e ainda arrecada imposto. Mas eu não acho que esse governo vai propor um imposto novo, ainda mais para multimilionário, né? Que essa
Uma
galera adora
outra
defender
forma
milionário.
de propor alguma coisa similar é só taxar ou taxar majoritariamente streaming gringo. Porque se a gente tem uma empresa no Brasil fazendo streaming, ainda que seja a bosta da Globo, isso é um movimento importante de mercado nacional.
É. Ah, cara, eu acho que a Globo faz um trabalho.
Eu
Tem um
acho
problema
também.
de ser a Globo, mas o audiovisual dela é foda, cara.
Então, mas ou de repente incentivar que outros streamings pagos feitos no Brasil possam acontecer, tá ligado? Que até deve acontecer. Eu acho que a gente não conhece. Tem muito streaming que funciona gratuito também, tá ligado? E aí eu
O
não faço
YouTube.
ideia como que. Não, streaming
Estrito
especializado,
senso.
tá ligado? Tipo, streaming no sentido de ser programação de TV e cinema,
Sim.
tá ligado?
Ah, tem o streamer, né?
Eu não sei, eu nem sei.
Se a gente pode falar isso, né?
Não, é que toda vez que vocês falam do stream, eu fico dividido entre, tipo, a gente pode recomendar o stream ou não, porque eu realmente não sei se ele é legal ou não. Mas ele funciona para todos os efeitos que nem torrent. E eu nem sei por que que eu faço tanta questão de saber se ele é ilegal, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai reclamar de quem usa torrent.
Ele funciona por torrent.
P2P, né, mano?
P2P.
P2P é o caminho. Ou F2F, que é tipo um P2P, só que gratuito. Quem garante isso? Não sei. Mas é o que a internet diz.
A próxima é boa.
A
A
próxima é boa,
próxima é
manda ver.
ótima, porque um grupo de artistas deu um golpe num partido de extrema-direita. O AfD, que é o Alternativa para a Alemanha, ele contratou um. Ai, meu Deus do céu, meu, muito bom. Ele contratou o que? Não, vai. É difícil, é muito difícil para mim, porque eu tenho muita vontade de rir enquanto eu falo. Porque assim, os caras criou uma empresa falsa de distribuição de panfleto. Firmou um contrário com o AfD, que é o Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha. Então, depois de firmar o contrato e receber o material, eles jogaram no lixo 72 toneladas de panfleto para a extrema-direita alemã. Alternativa para a Alemanha, quem não sabe, é um partido muito próximo do nosso querido presidente. Ele até recebeu uma parlamentar desse partido lá na Alemanha. Que é um. E não é nem exagero falar isso. É um partido neonazista. No xadrezinho Brau, há
Exagero
uns.
nenhum.
Não é exagero nenhum. É reconhecidamente assim. E eles. Carlos Bolsonaro já teve encontro com essa galera na Itália. Eu acho que a gente repercutiu aqui que ele se encontrou com os neonazis lá. E teve uma eleição distrital na Alemanha em 2019 que esse partido ficaria com cargo de governo e o governo alemão falou, não, vocês não vão controlar esse distrito. Vocês acham outra coalizão aí, porque essa aí não vai passar, não. A gente vai bloquear. Então, vocês imaginam para um alemão chamar alguém de nazista, como isso é forte para eles? E aí esse grupo, o nome do grupo, ó, desculpa meu alemão que tá um pouco enferrujado. Nossa senhora. Nossa, é muito encontro consonantal pra um latino, velho. Zentrum für Politik ist Neid.
É isso aí que você falou, eu não vou nem tentar. Eu queria, mas deixa quieto.
A última palavra é muito difícil. Que significa? Significa que eu tô escrevendo aqui, ó, translate.google.
Cara, se eu fosse chutar, é centro para política alguma coisa. Chutando.
Centro de beleza política.
Caralho, é Politique? Bonito? Eu não esperava esse...
Schönheit. Zentrum. Zentrum é beleza?
Não, Zentrum, eu imagino que seja centro, porque Fur é para, Politik é política, e eu tô supondo que...
Schönheit. Schönheit é beleza. Olha só.
Cara, eu queria, primeiro de tudo aqui...
Parabenizar.
Eu queria, primeiro de tudo aqui, pedir uma salva de palmas pros alemães aí. E segundo, dizer que é genial, parabéns, é isso. Eu queria ver mais coisas assim acontecendo, que eu acho que isso aqui é saber usar dinheiro, porque obviamente que isso aqui custou uma nota fazer isso aqui, e agora vai custar uma nota, porque é óbvio que esses caras vão ser processados. A FD não vai deixar isso ficar...
Obviamente está com raiva e pretende processar os artistas.
Então, agora eles vão precisar de dinheiro para lidar com isso na justiça.
Pagaram a empresa e tiveram 5 milhões de panfletos roubados, velho. E o coletivo pede doações para lidar com as consequências da ação. Eu vou deixar o link aqui no Disque.
Eu já acho esquisito que o judiciário alemão, sei lá, permita que esse tipo de partido exista, tá ligado? Mas, ok.
Deve ter alguma brecha legal, né? O cara também não deve...
É. Mas eu confesso que eu, se fosse juiz, não sei se eu... Eu não sei se eu poderia, né? Eu não sei como que isso funciona legalmente, mas não sei. Eu achei lindo. Eu queria ver isso ser replicado pelo mundo, sabe? Fazer nazista de trouxa é gostoso. É isso.
Falando em fazer... nazista de trouxa, a Armored Doll, a banda do sócio da Prevent Senior, que pagava pra ir nos festivais, porque é uma bosta, ela não vai mais participar de um festival com Slipknot. Porque o... Mano, pra você ser expulso de um festival de heavy metal, porque você é de extrema direita, você tem que estar num nível...
Eu vou ter que defender a classe. Esse festival aí tá anunciado faz uns meses. Entre as grandes bandas que estão anunciadas pra ele.
Knot Fest Brasil.
Que pelo nome eu tô presumindo que seja promovido pelo próprio Slipknot, inclusive. Tô supondo.
Faz sentido.
E pelo menos três bandas aí, né, o Slipknot, a Bring the Horizon e a Project 46, eu sei, ou pelo menos eu presumo, baseado no que eu conheço das bandas, e são bandas que eu conheço bem, que eles não fechariam com esses caras. Mas se soubessem disso. Agora, sabendo, eu fico pensando, nossa, né, e se não tirassem a banda dos caras do festival, qual que seria a lida ali? Porque se eu tenho uma banda pra tocar ali, eu vou chutar os caras do festival na bicuda. É o mínimo que eu espero.
As bandas que estão confirmadas são Slipknot, Bring Me The Horizon, Trivium, que é bem conhecido, Sepultura, o Project 46, também, que é bem famosa. Então tem bastante, bastante banda. Banda que você gosta, olha só.
Então, eu participei de um clipe da Project 46, que eu fui meio que empurrado pela Marília, beijo Marília, mas foi foda pra caralho. Então, tipo, eu conheci os caras, tá ligado? É, eu acompanho a Bring Me The Horizon há muito tempo, enfim. Eu fico pensando como que uma banda com esse perfil de gente, tá ligado, chega num lugar desse, ou chega entre esses contatos pra tocar.
Ele
mas
pagava pra... Ele é milionário, cara. Ele pagava pra participar dos festivais, cara.
Ele pagava mesmo? É sério? Tipo...
É sério, ele pagava pra participar. A banda... O pior de tudo é que a banda ainda é ruim.
Cara, eu vou te confessar que uma banda que o nome é Armored Dawn, eu não esperava que fosse boa.
É o Amanhecer Blindado. Seria um bom nome de, sei lá, funk e ostentação. Por causa do penteado, tá ligado? Sei lá.
Nossa senhora, parabéns.
Dei voltas, dei voltas, cara. Aqui é sinapses acontecendo.
Mas enfim, é isso. Não, não escute essa bosta dessa banda. Eu não queria nem ver a cara desses mano pra não ficar com desgosto. E não reconhecer na rua, porque se eu reconhecer na rua eu vou ficar com desgosto duas vezes, porque nem vou poder agredir. Então, é
não,
isso.
Não, poder você vai, o difícil é lidar com as consequências, né?
Então é melhor não, né?
É. Você tem que estar, que nem os caras da Alemanha, você tem que estar disposto.
Mas eu confesso que eu queria, assim, ver uma realidade alternativa onde eles não foram chutados do show, onde de repente isso só veio a público na véspera do show, tá ligado? E aí eles chegassem no palco e fossem expulsos na voadora. Eu queria muito ver uma realidade paralela assim. Não sei se aconteceria no mundo real, no nosso mundo real, porque, né? É difícil contar com um fã de metal para ter a cabeça no lugar, mas às vezes tem. Um salve aí pra galera da Project 46, da Bring Me The Horizon, do Slipknot. As outras bandas eu não conheço. Quer dizer, tem o Sepultura também, um salve. Mas é isso, é isso. Triste, né? Os espaços onde o metal chega.
Meta! E a nossa próxima notícia. Ai, meu Deus do céu, cara. Deus do céu. É suco de Brasil, né? Porque vamos lá. Pai mantinha casamento para acobertar incesto com a filha.
Não li e não lerei. Resume para mim, por favor.
É assim, ó. Como isso veio a público? Maria Aparecida, a mulher deste homem que mantinha relação incestuosa, pagou R$ 3.000 para matarem um companheiro.
Justíssimo.
A enteada também foi baleada e perdeu a visão de um olho.
Caralho, como que ela foi matar o companheiro enteado? Foi planeado.
Os dois estavam chegando junto de carro. E aí, o que aconteceu?
Caralho, gente, tá, hein? Não é assim que você agenda o assassinato de alguém.
Ah, eu acho que ela queria que guardasse a outra também, né? A Maria, de 36 anos, foi presa na segunda-feira, dia 27, por suspeita de pagar os R$ 3.000 para dois homens matarem o marido dela, o Jaelson. Aí, durante a ação, a filha de Jaelson, de 20 anos, também foi baleada. E é isso, né? E aí, agora começa. Agora começa. O namorado da jovem, o Antônio, de 26 anos, chegou a participar de uma relação sexual a três, junto com pai e filha. E ele também foi preso, suspeito de ajudar a Aparecida no crime.
Meu Deus, Jesus amado.
Aí o delegado disse: quando ela foi presa, a gente começou a perguntar os motivos que levaram a essa ação, né? Ela disse que sofria violência psicológica, violência física e queria separar, e ele não deixava. Conversando com ela, a gente notou que ele queria manter à força essa relação justamente para cobertar o relacionamento que ele tinha com a filha. E aí, foram interrogar o cara, né? E o Jaelson e a filha confirmaram a relação incestuosa há 1 ano e 8 meses. Eles começaram. Ambos dizem que foi paixão mútua. A polícia ainda investigou se estaria um caso de pedofilia envolvido, mas ambos negaram. Ele não era reconhecido como pai dessa garota até os 10 anos de idade. E aí ele fez o DNA, confirmou a paternidade e com 12 anos ela foi morar com ele. E por volta dos 18 foi quando começou esse relacionamento amoroso.
Meu
Deus. E aí, cara, o que que aconteceu?
Calma aí. Filha, o Jaelson é o que sobrou?
É o pai.
Esse corno não morreu?
Não.
Puta que pariu, amiga. E quem que é o outro arrombado que teve numa relação com...
Não, mas aí, calma. O que aconteceu? Calma antes de julgar o Antônio, que é o namorado da filha.
Meu Deus do céu.
Vamos falar assim, ó. Pai e filha, aí a mulher do pai e o namorado da filha. Mas tudo gira em torno do pai e da filha. Segundo eles, foi assim. Ó, a relação a três foi apenas em um episódio. O namorado da filha aceitou ter esse relacionamento a três sem saber que a terceira pessoa era o próprio sogro. Ele disse que quando aconteceu, o quarto estava escuro. E depois da relação ter acontecido, quando eles saíram do quarto, foi que ele viu que era o pai. Mano. Um pouco estranho. Estranho, mas... Né? E aí...
A moça tá em condição de depor sobre? Tem depoimento dela disso aí?
Calma, vamos chegar.
Meu Deus do céu, cara.
Aqui eu já falei que o depoimento, ela confirmou a relação com o pai dela. E que era uma paixão mútua. Beleza. Depois da relação ter acontecido, eles saíram do quarto e ele viu. Foi aí que ele se revoltou. Pô, imagina, o Antônio tentou fazer uma moral. Falar, pô, não, vamos, né? Se você tem esse desejo, pá, não julgo. Acho que as pessoas têm esse direito. E aí, você ainda viu o pai da pessoa? Aí ele ficou revoltado. E foi até a Maria Aparecida e contou todos os fatos. Ele abriu o jogo. E aí, em depoimento, ela informou que já sofria violência física e psicológica.
Sim.
E que saber dessa relação de incestuosa foi o ápice para ela tramar esse crime.
Sim.
E aí, vamos lá, o delegado questionou ela, né? Por que que você não foi dar depoimento? E ela disse, para informar que estava sendo agredida, para a polícia atuar, então. E aí ela disse que ele falava que se ela fosse, quando ela chegasse em casa, ela seria morta. Ela ficou com medo, não foi e acabou chegando ao extremo. Não consigo julgar também.
Eu não julgo Maria Aparecida, não julgo.
Porque, pô, é uma sinuca de bico, né? O crime aconteceu no dia 29 de junho. Quando o Jaelson e a filha chegavam em casa quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. O pai e a filha foram socorridos por uma unidade de saúde da região. Ela foi lesionada por engano, ou seja, ela não foi encomendada.
Sim.
Porque o alvo era apenas o pai.
Se a intenção da mãe não era que a filha de repente sofresse um dano colateral...
Não, ela não era a mãe da garota.
Não, mas a filha é dele, não dela.
É, a filha é dele e não era nem reconhecida.
Só fica mais esquisita essa história, velho. Parada
bizarra. A filha só foi reconhecida como filha dele depois do exame de DNA quando ela tinha 10 anos. E aos 12 ela foi morar.
E foi morar com 12. E aí eu não entendo de onde vem essa noção de paixão. A mãe dela tá viva? Porque
não,
assim,
não
Freud
cita, não
tá
cita.
Gritando na minha cabeça, tá
não
ligado?
Não cita, não cita.
E eu nem gosto de Freud, mas tá, assim, gritando.
Beleza, mas vamos lá. O Freud não é Édipo, né?
Freud também, né?
E aí, beleza, eles foram socorridos e foram pro hospital. Conforme a Polícia Civil disse, poucas horas depois, a polícia apreendeu um homem e um adolescente de 17 anos suspeitos de participação nas duas tentativas de homicídio. Durante a investigação, os policiais apreenderam um revólver que teria sido utilizado, que bateu com o que foi usado e tal. Nossa, velho. É muito escabroso, velho.
Eu
É
te
muito
confesso que eu
escabroso.
tô pensando, se essa história. Ah, velho, é muito bizarro, né?
Tá. As vítimas foram baleadas na entrada da casa, corridos. A filha já recebeu alta, mas perdeu a visão do olho. E Jaelson está internado há 3 meses. Só subiu agora porque foi quando eles estão averiguando a história, né?
E internado não diz o estado.
É, tá internado há 3 meses, deve ser coma, né? Deve estar
Já morrer, né?
no
Assim.
fio da navalha. Aí não sou eu que tô dizendo, né?
Não, eu tô dizendo, podia
Mas,
morrer. Não tem
cara,
problema
é
nenhum.
isso, cara. Se eu vejo um roteiro desse num filme, numa série, eu ia achar exagerado. Eu ia falar, não, o roteirista perdeu a mão porque é muito elemento de tudo. Mas, cara, vai virar filme nacional.
Cara, essa é daquelas histórias que acontecem que elas são tão esquisitas que eu fico pensando se a história que vem a público não é já uma versão para esconder uma outra coisa, tá ligado? Porque
Ou
tudo tá tão
é só a
esquisito.
superfície.
É, também tem essa possibilidade aí também. Sei lá, velho. Esquisitaço.
Claro que o Antônio foi preso, cara. O Antônio foi preso, cara. Por que que o Antônio tá preso, polícia?
Eu ia falar que poligamia é crime no Brasil. Poligamia é crime no Brasil? Eu não tenho certeza dessa afirmação, não.
Ai, se for é zoado, né?
Ah, mas não deveria ser já, não.
Incesto é.
No Brasil, a poligamia é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro, com pena máxima de 3 anos para quem compartilha o cônjuge, a 6 anos para quem tem
Oxi!
vários cônjuges.
Por
E o
quê?
casamento poligâmico não é válido para o nosso direito de família.
Então, a partir de 4 pessoas, você consegue fazer um casamento poligâmico maneiro ali.
Ai, caralho, desculpa, eu chutei minha mesa.
Porque você faz dois e dois.
É que aí você faz dois casais separados
É.
formalmente, né? E faz
Isso.
aí umas trocas bonitas.
Aí, por que que essa pessoa não pode ser poligâmica?
Porque cristianismo, cara. Você quer a resposta curta? É isso, cristianismo. No Brasil é cristianismo. Mas só como a título de curiosidade,
O
na.
inventário deve ser uma bosta também, né? Os cara quer desafogar o Pequenas Causas. Não, gente, não vai ter inventário. Não vou fazer um inventário de 3 pessoas. Não tem como.
Faz
Porque
sentido.
aí fica os dois que sobrou e os filhos dos três. Que aí na paternidade vai colocar dois.
Não, colocar dois na paternidade é o mais fácil. O inventário realmente é bem mais
Não
trabalhoso.
é, mano. E apesar que a RG agora é digital, né?
Aí, cara, bota uma linha a mais ali, tá ligado? A não ser que as 3 pessoas que te geraram tenham nomes de 3 linhas, tá ligado? Daí realmente é embaçado.
O nome é Stephanie Kerlani da Silva Barros.
Montenegro, é.
Montenegro Barros, o pai. Ai. Os dois pais têm nome composto com 4 sobrenomes. E para dar um sobrenome para essa criança, é isso aí. Poligamia tem que ser crime mesmo.
Ah,
Não.
só a título de curiosidade, na África do Sul
Do
é
nada.
liberado. Não, é porque isso é uma treta que eu li, porque eu achei bizarro. A BBC fez a notícia, e aí, óbvio, né, com o intuito de ganhar clique, parabéns, deu certo. Botou uma manchete idiota, tipo: em país com poligamia legalizada, a mulher luta para ter. Reconhecimento da poliandria, tá ligado? Que é um
É.
título imbecil, porque se poligamia é legalizado, não faz sentido poligamia não, poliandria não ser, tá ligado?
O que é poliandria?
Poliandria é a situação da mulher que tem vários cônjuges homens. Mas, tipo,
Ah.
poligamia é uma relação de casamento entre várias pessoas. Então não tem como poligamia ser legalizada e poliandria não, tá ligado? Burocraticamente falando, né? em termos, pelo menos. Mas acontece que na África do Sul, a poligamia é liberada entre homens, que é um fator cultural para eles. E aí, no caso, essa moça ela estava dando entrevista para a BBC para afirmar, né, para falar do ativismo dela pela regulamentação da poligamia entre mulheres com parceiros homens também, porque, né,
Não.
se uma coisa pode, porque a outra não.
Direitos iguais. Já diria o Chorão, poligamia, neguei a sua irmã e sua prima. Próxima notícia. Acho que já.
Manda ver, manda ver.
Já vamos entrar na Pandora?
Você quer entrar na Pandora? Vou entrar na Pandora. Nossa, que frase horrorosa.
Geralmente a Pandora é algo saindo, né? Então,
É verdade.
eu separei um link do Metrópolis que junta todas as matérias especiais da Pandora Papers. Que aí eu vou dar um panorama geral e você comenta. Então, Pandora Papers é atualmente a maior investigação jornalística mundial sobre as offshores. E foi realizada a partir de 11,5 milhões de documentos relacionados a milhares de empresas abertas em paraísos fiscais por poderosos de diferentes esferas. O mais ilustre que está aí no, na timeline de todo mundo é o ministro Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Que aí ele não está tendo
Eu confesso que eu não sei quem é o
tanta
segundo.
coisa, né? É só o economista brasileiro que é o atual presidente do Banco Central.
Ah, tá.
Só isso.
Ah,
Só
tá.
isso. Só isso.
Entendi. Entendi.
E grandes
Saquei.
empresários, como sócios da Prevent Senior. Essa Prevent Senior tá em todas, né? Os caras é o bingo. MRV Engenharia, da Riachuelo,
Ah.
claro que a Riachuelo tá aqui, né?
Claro, claro.
E a lista ainda inclui bolsonarista, 300 políticos e autoridades de mais de 90 países. 90 países. Luciano Hang também tá lá. O Marco Polo de Onero, que é o presidente que caiu da CBF, que a gente noticiou no comecinho, que eu cantei a bola no primeiro, apontando o dedo. O Abílio Diniz. Abílio Diniz? Bom, nessa matérias especiais do Pandora Papers tem tudo que a Metrópolis produziu sobre os nomes e os detalhes, né?
Sim. Bom, é isso, né? A gente, na verdade, já tinha cantado essa bola de que sendo ministro da Economia, o Paulo Guedes, sendo ministro da Economia, depois daquela foto vazada que ele no era um gabinete ou escritório dele, enfim, num computador que ele usava, ele, o Paulo Guedes, ministro da Economia, que tinha um teclado daquele modelo, é um teclado Bloomberg, né, que a galera fala, que tem um modelo específico com comandos para, enfim, para
Reconhecimento
agilizar ali.
biométrico e tudo.
Para agilizar a atividade dele, comprando e vendendo ações. Cara, você diz, tá ligado? É isso. Agora, lógico, né? O fato do Guedes ou de outras pessoas terem offshores não implica necessariamente em crime. Porque o lance da offshore é que ela não é necessariamente isso, mas acaba se usando, né, empresas em paraíso fiscal como uma maneira de você tirar dinheiro do teu país de origem, onde você deveria pagar imposto, e aí você meio que dá sumiço nesse dinheiro. Você dá um jeito de tirar ele do radar.
Eu acho importante a gente esclarecer nesse ponto o que é uma offshore.
Eu tava nesse caminho.
Ah, desculpa. Desculpa,
E tipo,
não.
esses são países em que a economia dos países ou ela se beneficia muito com a instalação de offshores, ou ela gira em torno da instalação de offshores. Que é, tipo, abate imposto aqui, enfim, você facilita a entrada desse capital em forma de empresa, justamente para atrair investimentos, né? É uma maneira de a economia do país girar também, não só girar ilegalmente, mas mesmo legalmente, né? E como esses lugares atraem muita gente, enfim, querendo construir empresas, né? a galera vai bastante para ali, usa bastante dessas vantagens.
Uma offshore a tradução livre do termo seria tipo longe da costa, que tá além das fronteiras do país, uhum. né? Mas o problema do offshore é que, matéria da Metrópole, que tá naquele link mãe que eu mandei, brasileiros com offshores no Pandora Papers devem à União. Vamos lá agora, hein? Vamos lá, ó. 16 bilhões em impostos.
Bilhões. 16 bilhões. Pode crer. Quase nada. Suave.
Tipo assim, não é que eles deixaram... Eles não pagam imposto. O offshore não é tributado. Por isso que eles usam isso. Eles têm a offshore deles, os milhões deles em offshore, enquanto eles devem 16 bilhões em impostos.
Tem uma matéria do El País, vai estar linkada aí também, que ela mais ou menos informa qual é o procedimento, né, para abrir uma offshore, e ela vai inclusive dar melhor explicado esses dados, né, desde abater imposto a condições vantajosas, enfim, que os países oferecem. E inclusive essa questão de que, como eu ia colocar também, né, o Paulo Guedes não é um problema que ele tem uma offshore. O problema é se ele continua gerenciando essa offshore enquanto ele é ministro da Economia, porque aí, obviamente, ele tem informações privilegiadas e tráfico de informação é crime. Mas, tá ligado? É isso, né? Tipo, sempre tem elementos aí pra gente desconfiar da integridade desse governo e nada acontece, porque todo mundo, ou pelo menos muita gente, é envolvida nesses BOs e aí ninguém vai caguetar o rolê do outro, porque o dele também tá na reta. É aquela parada do Rodrigo Maia não assinar os pedidos de impeachment do Bolsonaro em 2019, porque o dele também tá na reta. Né? Ele joga contra o Bolsonaro e em algum momento vai voltar contra ele, isso aí. Tá? Mais elementos dizendo na nossa cara que o governo tá de piada.
Você que votou no Bolsonaro, porque com a do Paulo Guedes, eu quero deixar claro aqui que você foi feito de otário.
Precisa
mesmo. Beleza? Pensa nisso ano que vem, quando você for votar nesses caras, porque eles têm um plano econômico, a direita e o liberalismo. Só pensa um pouquinho. Que nem diz o Renan do Choque de Cultura, para e pensa 5 minutos antes do que você está dizendo. Porque eu acho que já é um defeito cognitivo da pessoa, sabe? E eu acho que é uma falha evolutiva essas pessoas conseguirem se reproduzir de tão imbecis que elas são.
Mas você manja que existe esse problema, né, na base bolsonarista, que ela é uma base que ela não dialoga com nada e ela acredita cegamente no Bolsonaro. Então, você não consegue argumentar com a base sólida dele, tá ligado? Porque qualquer coisa tá acima da verdade. É foda. Uhum. A gente se meteu num buraco zoado. Você pulou alguns links aí, eu tô achando. Ou eu tô louco? Eu não sei.
Não, é que a gente já foi pro Panamá, né? Agora a gente continua aqui.
Tá bom. Segue,
investigação. Segue. Vamos lá. Investigação aponta que delegado da Cunha, da Polícia Civil de São Paulo, pagava até 14 mil por mês para a equipe de filmagem. O curioso é que ele ganhava 10 mil na polícia.
Então,
pode ir. Esse é pra você.
Mas o canal dele tem aí uns 3 milhões de pessoas, né? Fora o...
Os cursos que ele fazia.
É, tipo, ele acaba fazendo... Até é foda, né? Quando o cara vira influencer, ele tem um número assim ridículo de gente seguindo, ele consegue girar dinheiro a partir das coisas que ele faz, né? Então, tipo, é um curso que ele dá, uma palestra, alguma coisa assim, enfim, né? Vai gerar um monte de dinheiro aí. Para além do salário que ele já recebia como policial. E eu acredito que isso aí só expõe o... No caso do da Cunha especificamente, que é aquela vez que a gente comentou de influências policiais, né? Tipo, eu acho que tem que entender qual é o tipo de conteúdo que a gente faz. E aí no... Que a gente faz não, né? Qual que é o tipo de conteúdo que está sendo feito. As implicações disso, obviamente. E no caso do da Cunha, que tem um conteúdo que eu vou arriscar aqui dizer que seria o mais sensacionalista, né? Porque é um cara que supostamente tá filmando operação e tal. É, imagina, né? O cara não tem como fazer isso sozinho. Então ele vai ter que contratar uma galera.
Mas aí entra qual que é o BO? Qual que é o BO penal e legal disso? No documento tem fotos dos colaboradores trabalhando para ele. As fotos mostram um dos funcionários do delegado ostentando armas, entre elas um fuzil, também usado por Da Cunha, o que, né, pode. Outro colaborador dele aparece dirigindo uma viatura da Polícia Civil, o que é proibido. Na investigação, foram ouvidos policiais que confirmaram que o funcionário dirigia o veículo oficial. E também era comum o delegado levar outros 3 colaboradores particulares em viaturas. Então, os funcionários não estão sendo formalmente investigados no inquérito, mas ele é pura suspeita de peculato. Essa é a ação penal em cima do Da Cunha. Peculato. Que eu já
Especulado
tinha
nesse
dito.
caso, se ele é o causador da infração.
Como assim?
É, porque ele que tá sendo investigado, né? Tipo, ele que fez bosta. Aí não entendi por que que.
É peculato. O Da Cunha está sendo investigado por peculato. Peculato é um crime do funcionalismo público, quando desvio de verba, furto, apropriação de bens materiais e de dinheiro. É quando ele desvia da função social que ele exerce como funcionário do
Entendi,
funcionário público.
entendi, entendi. É, isso.
Então, ele quebrar essas regras, deixar o cara dirigir, levar os.
Não.
Colaboradores particulares que ele trampa.
É isso. Bem, bem colocado, parabéns. Acho que é isso. Não, não, eu
Cara,
nem tenho o que dizer desse cara.
uma rapidinha dos faraós da Bitcoin aqui, porque ele tá dividindo espaço em Bangu 1 com 7 chefes da cúpula do Comando Vermelho. É o rei das manchetes, o faraó das Bitcoins, cara.
Cara, ele vai acabar fazendo amizade aí com uma galera
Não, vai
e
acabar. Ele já deve ter amizade com essa galera, né?
realmente. Bom, nada mudou então, né? O cara tá vivendo a vida dele entre uma prisão e outra, entre um golpe e outro, e segue tudo bem.
Você falou que nada mudou, então vamos falar de mudanças, de movimentos sociais, das
Vamos,
pessoas
bora.
que são o futuro desse país, que são as crianças que fazem campanha por mais recreio em escola de BH. E os cartazes viralizam. O que aconteceu? Elas queriam mais recreio, fizeram cartazes mencionando até o Paulo Freire para que a reivindicação fosse atendida e eles conseguiram, cara. É isso.
Eles conseguiram.
Com cartazes em punho e palavras de ordem, os manifestantes estavam unidos em um só propósito: aumentar o tempo do recreio. Eu lembro até daquele desenho lá do Hora do Recreio. Abraço, Nickelodeon.
Ou SBT.
E eles estudam numa
Não,
escola na região
minto, não manda
centro-sul
abraço
de
pro
Belo
SBT, não.
Horizonte e tem entre 8 e 9 anos de idade. E os cartazes são lindos.
E não deu o nome da escola, claro, porque é óbvio que é uma escola particular.
A Cecília e a Luísa começaram o movimento depois de aprender na aula de português que cartazes pareceram uma boa forma de comunicação. E elas escreveram assim, ó, aumento do recreio, exclamação. E aí, mano? Aí eles conquistaram os aluninhos ali, né, cara?
Tem alguma indicação de nome da escola?
Não. É que assim, a escola tá funcionando no esquema de bolhas, que é como foi determinado pela Prefeitura de
Pela
Belo
prefeitura.
Horizonte para não ir todas as salas pro intervalo ao mesmo tempo. E aí, a escola é muito grande, tem um protocolo rigoroso, recreio reduzido, uma bolha no pátio por vez. E aí elas queriam tempo maior para brincar, cara.
Ok. Bom,
E aí
se.
tem um cartaz muito bom, esse cartaz é muito bom. tem um sol gigantesco com a cara de um Pokémon fantasma, que eu esqueci o nome, escrito "Aumenta o recreio colorido". E aí tem o túmulo do Paulo Freire com a lápide, escrito Paulo Freire, e uma plaquinha saindo a mão dele, assim, pode de dentro do túmulo, segurando a placa, escrito "Aumenta o recreio e coração".
Eu fico muito feliz que, nesse momento, o Paulo Freire esteja se revirando no túmulo para garantir o aumento do recreio para esse grupo específico de crianças. Eu realmente,
cara,
acho muito positivo.
É muito louco, porque o... Ai, tá na minha lista para ler para o Freire. Eu tô me preparando psicologicamente para lê-lo.
Tá na minha também.
E até uma professora fala aqui, ó. Eu gosto do Paulo Freire porque ele diz que os professores têm que aprender com os alunos e os alunos devem aprender com os professores. Assim como as crianças devem aprender com os adultos devem aprender com as crianças.
Exatamente.
E elas aprenderam qual é que era a ideia do Paulo Freire e trouxeram ele, cara. Elas entendem mais de Paulo Freire do que o presidente, e elas têm 9 anos de idade, cara.
Cara, eu vou me corrigir aí, já que foi a Prefeitura de Belo Horizonte que se manifestou com relação ao funcionamento da escola, então que seja uma escola pública, e vou retirar meu comentário de que seria uma escola particular. Mas eu confesso que eu questiono bastante qual é o procedimento dessa escola.
Mesmo se for particular, lei municipal para a escola particular tem que seguir também.
Ah, é? É porque se for uma escola particular...
Eu lembro quando saiu, não lembro se foi federal ou estadual, que não podia vender refrigerante dentro de escola, nem no raio de 150 metros.
Uhum.
E as escolas particulares também entraram nesse jogo, né?
Sim.
Então, aí tem também o MEC, apesar de estarem querendo destruir, tem tudo isso aí.
Ah. Enfim, eu não sei, eu tenho medo de bater palma pra essas coisas que eu não sei qual é a procedência, tá ligado? Porque se isso aqui for uma escola de playboy, bastante de playboy, aí, tipo, é bom, é massa. Não sou contra, mas eu não quero bater palma também não, porque eu acho que é o mínimo.
Porra, tá pagando, não pode ter recreio, é foda, né?
Nem era por isso que eu acho que é o mínimo, mas essa é uma boa razão também. Eu tenho certeza que alguma criança alegaria isso.
Novas espécies humanas descobertas em ilha da Indonésia. Ossos descobertos em Sulawesi, uma ilha da Indonésia, tem mais de 7 mil anos. E um estudo publicado na Nature relata que elas pertencem a um grupo desconhecido de humanos que os cientistas nunca viram antes. Se ele é desconhecido, é porque nunca viram antes, né?
Normalmente é assim que funciona.
Porém, assim, vamos lá. Tem na... Além da notícia da Nature, que, pô... Um tweet me elucidou, um cara respondeu esse tweet, e aí eu fui ler a notícia pra ver como é que é. Os restos mortais encontrados são de uma mulher que é parte Denisovana. Que são da... Denisova é a ilha, né? Denisova são... É uma espécie de humanos... É uma espécie do gênero Homo que foi descoberta na caverna de Denisova, na Sibéria. E humanos nativos da Austrália e das ilhas indonésias, são os melaneses, tem até 6% de DNA dessa espécie de Homo. São humanos, mas é outro Homo.
Tá, se foi encontrado na Indonésia, isso. Então a gente pode presumir que um grupo de humanos ali do Tibete, da Sibéria, vinha descendo rumo ao sul, rumo à Austrália.
Mas os atuais siberianos e asiáticos não têm essa linhagem. Só os que desceram para Nova Guiné e para a Austrália, os aborígenes.
Sim, é que os atuais siberianos, eles são da Turquia, né?
Cara, tem um vídeo do Pirula, eu ia recomendar no final, que é a evolução e dispersão dos hominídeos. E tem o... depois eu falo. Tem o livro do Harari também, o Sapiens, que aborda um pouco disso. Então, se você ficou curioso para saber dessas outras espécies de Homo, nunca ouviu falar disso, só ouviu falar do Neandertal, não, tem... chegaram a conviver 6 espécies do gênero Homo, 6 espécies de humanos, né? É possível dizer humanos, porque humanos do gênero Homo. Aí tem o Neandertal, Erectus, Florenziensis, Heidelbergensis, Neandertal, Homo habilis, Homo erectus, que viveu por mais de 1 milhão de anos aí, a espécie que mais durou. O Lusonensis, que ainda tá coisa. Tem o Homo sapiens, tem o Ergaster, tem o Homo sapiens moderno, que é a gente, que é o sapiens sapiens, e tem o Homo sapiens primitivo. Então, cara, é diversos humanos. E aí, esse tweet fala que pertence a um grupo desconhecido ainda pelos cientistas. Porque é uma nova descoberta, né? Então ainda serão feitos estudos. É um clickbaitzão, mas é isso. Novos esqueletos humanos que datam de 7 mil anos foram achados na Indonésia.
Ok, ok. Interessante, interessante. É, eu reforço a tua indicação do vídeo do Pirula e no final do podcast eu reforço de novo a indicação desse vídeo porque ele é sensacional.
São 2 vídeos de, sei lá, 2 horas. E é incrível.
Os 2 juntos dá 2 horas, mas é sensacional para entender a história da humanidade. É real, sensacional.
E ainda a gente se pôr no nosso lugar, né? Eu acho, porque eu como pessoa acho importante o ser humano, a gente é só um macaco sem rabo.
E que não é especial. Em smartphones.
É, não, hoje mexeu menos, né? Imagina se não volta essa fita. A gente vai chegar aí. A gente vai chegar. Calma, Chu. Falando ainda de descobertas arqueológicas, mas não mais arqueológicas, mais antigas. São descobertas paleontológicas. Já viemos falando do Pirula, né? Um novo pterossauro brasileiro é descoberto e recebe nome inspirado na Mulher Maravilha. Uma nova espécie de pterossauro, né, foi descoberta no Nordeste, no sítio do Chapada do Araripe, que é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, fica ali entre Ceará, Pernambuco e Piauí. E o nome da espécie é Cariridraco Diane, em homenagem às populações indígenas Cariris, que é da região, misturada com a palavra Draco, que significa dragão. E o segundo nome, inspirado em Diana Prince, a Mulher Maravilha.
Okay,
a descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal, do Pampa, Rio Grande do Sul, e do Museu Nacional. Ambas instituições públicas, só para...
Ambas federais.
Isso. E, cara, chama muito a atenção o visual, cara. Ele é bonito, bicho bonitão. Tem a crista, tem a representação artística, né? Baseado em... E essa Chapada do Araripe tem diversos pterossauros.
É, eu confesso que eu parei de acompanhar dinossauros faz um tempo, mas sempre que sai alguma coisa assim eu acho interessante, ainda mais a gente descobrir quais que são os registros do nosso ambiente, né? Porque acaba tendo a ver com a nossa fauna e flora que veio se desenvolver aqui. Embora os dinossauros estão tão para trás que a gente perde um pouco essa noção, né?
Cara, é que a gente vive no máximo 100 anos, né, ali. 80, 120 anos. E são coisas de 250 milhões até 65 milhões de anos atrás, que foram quando os pterossauros sumiram, né? E a gente... Esse pterossauro, ele é menorzinho. Ele tinha 1 metro de altura, mais ou menos. Aqui não fala da envergadura dele.
Ah, mas pequenininho.
Mas tem... 1 metro
de altura, eu não presumo que ele me erga do chão. Se bem que talvez, né?
Cara, é um lobo. Tem 1 metro de altura e regaça você.
Mas não me ergue do chão.
E tem o... Tem um pterossauro descoberto no sul do Brasil que ele tinha 2,5 metros de envergadura.
Meu Deus.
Abria as asas 2,5 metros. Só que ele pesava 15 quilos.
Carai.
Mas assim... É. E tem o... O maior pterossauro do hemisfério sul, foi achada no Brasil também e tinha 8,5 metros de comprimento. O terceiro maior pterossauro do mundo é nosso também.
8,5 então, metros de comprimento?
De comprimento. De... Não é envergadura, não. Comprimento.
8,5 metros?
Metros.
É muitos metros, cara.
É o fóssil mais completo já encontrado. Eu vou deixar link aqui.
Que 8 metros é muito metro. Você imagina, tem 8 de comprimento, como deve ser a envergadura do bicho.
É isso.
Sensacional.
O Pirula também tem um vídeo muito bom que fala por que pterossauros não são dinossauros e galinhas são.
Muito bem, muito bem.
Recomendo.
Vai,
então vamos. Agora saímos de 255 milhões de anos atrás e vamos para o futuro, cara. O futuro previsto em Love, Death and Robots, naquele episódio horrível de Arte Linda, que é sobre o Amazon Astro. E se o Ali fosse mal?
É o seguinte, rinha de bilionário. O Elon Musk falou que ia botar aqueles robôs baseados nas aventuras da família Mitchell para funcionar, né? Que era um assistente pessoal doméstico, também pretendendo que ele realizasse algumas tarefas que fossem consideradas entediantes. Porque esse é o tipo de coisa que o Elon Musk fala, né? Bosta. E aí, para não ficar atrás, e sendo muito mais racional do que o Elon consegue, o Bezos foi garantir o dele, né? E o que ele fez foi botar a Alexa num robôzinho compacto, que parece um pouco o Wall-E do filme da Pixar. E eu preciso admitir que é um robôzinho bastante carismático. É isso. Ele é um assistente pessoal que anda pela sua casa, tipo um aspirador desses automático.
Ele misturou um aspirador com a Alexa.
Só que nesse caso ele não aspira e ele obviamente tem câmeras e sensores que vão facilitar a locomoção dele pelo ambiente. Ele aprende a identificar as pessoas que moram na casa por identificação facial. E no caso, se ele encontrar uma pessoa desconhecida do registro dele, ele
atira lasers nela.
Infelizmente não, ou felizmente. Ah. Mas ele vai passar a seguir a pessoa, como se estivesse denunciando a presença dela. É um assistente pessoal, né, doméstico, então ele obviamente pode ter recursos para ligar para a polícia, enfim, para emergência, caso
precise. Se não tiver um braço robótico para pegar cerveja na geladeira, não presta.
Ele até tem um braço que age como um sensor para ele observar algumas coisas, tipo, encontrar alguma coisa em cima de uma mesa, porque ele é baixinho, né? Ele é bem compacto.
Se ele conseguir pegar cerveja na geladeira,
ainda
se ele conseguir comprar cigarro, eles vão destruir a taxa de natalidade mundial.
Então, ele ainda não consegue, mas eu imagino que... Quer dizer, nesse modelo provavelmente não, mas seria o próximo passo, né? Já que você tem um robô circulando pela casa, o próximo passo é você dar um braço para esse robô, para que ele possa interagir com coisas que só uma pessoa, enfim, uma criatura com polegar opositor poderia fazer. Nesse aspecto, aquele sonho molhado do Elon Musk de botar androides na casa das pessoas... É mais plausível, mas é provavelmente a única coisa que é plausível.
Se eles fizerem um R2 igual o R2-D2 do Star Wars, que é um frigobar, ele me ganha.
É um frigobar com pernas, né?
É um frigobar com rodas, né?
Pô, seria sensacional. Aí eu concordo também.
Você mandou um outro link aqui dos documentos vazados.
Sim, exatamente, porque... Porque dados depoimentos de funcionários da Amazon e alguns documentos que foram vazados para a Gizmodo, nesse momento, né, o que o Astro poderia fazer indica de que ele na verdade é um robô bastante estúpido e que ele existe com o intuito de espionar a sua casa, né? Porque ele passa a ser um morador da casa daí. Ele vai circular pelo ambiente, então ele pode mapear a sua casa, ele vai identificar as pessoas que moram, ou os bichinhos que moram na casa.
Ele vê se algum. Aí ele vê que tem gato, Ele vai recomendar coisa para vender ração de gato, para vender areia de gato.
É, a gente não costuma pensar sobre essas coisas, mas tipo, ter um robô desse tipo dentro da sua casa, circulando e vendo, e aí nesse caso é literalmente vendo o que você tá fazendo, ou o que as pessoas da casa estão fazendo, implica que a Amazon vai colher informações de como é a rotina daquela casa, quais produtos que ela pode sugerir como propaganda, enfim. É a Amazon tentando, de toda forma, dominar todos os ambientes que você circula para te oferecer publicidade mais assertivamente e te vender mais produtos que você não precisa.
Mas eu vou falar, essa notícia seria ficção científica 2 anos atrás.
A do Astro?
É um assistente robótico, cara. É o caminho do Star Wars, cara.
Cara, eu não acho. Eu vou te falar que eu não acho.
Eu acho foda ainda pagar por aproximação. Eu pago por aproximação e falo, mano, aproximação, velho. Porra, aproximação. Às vezes eu ligo o GPS e fico olhando pro meu celular, porra.
Cara, eu também concordaria, mas é que nesse caso... É por isso que eu acho que o Bezos foi genial. Ele, e é foda ter que dizer isso em voz alta.
Ele fez um aspirador de pó com a Alexa e todo mundo tá pagando.
Exato, ele pegou duas tecnologias, e é por isso que eu não estranharia se essa notícia acontecesse em 2019. Porque ele pegou duas tecnologias que já existiam e ele só juntou as duas coisas.
Pô, mas é um passo. Eu acho da hora assistente robótico em casa.
Ele tá realizando isso agora porque finalmente caiu a ficha do mundo que os robôs não precisam ser humanoides. É isso. Agora, isso aqui provavelmente vai ser o fim do mundo, tá? Se vocês querem...
É o começo. É, eu citei o Love, Dead and Robots, é um robô desse que dá aquele B.O. na mulher. Com a mesma função.
Isso, né? É isso. O nosso Armagedon tá sendo... É bom que a gente pode escolher o Armagedon, né? O mundo tá acabando, a gente tá tendo aí um... Acabou que a gente nem falou no programa passado, né? Mas, tipo, rolou aquela nuvem de poeira bizarríssima no interior de São Paulo. Já rolou outros eventos iguais na mesma semana.
Corta a árvore, sim.
Então, não faz nada, isso. A gente pode escolher o nosso cataclisma. Vai ser mudança climática ou vai ser a Skynet tomando conta do mundo.
Vai ser todos. Tranquilo. Vai ser a Skynet tomando conta durante um acontecimento climático, durante uma pandemia, enquanto chegam ETs. E a gente vai ter robôs versus aliens.
Mas aí eu preciso dizer...
A gente vai estar isolado em casa.
Mas aí eu preciso admitir que se a Skynet tomar conta do mundo e decidir exterminar a humanidade para lidar com a mudança climática e começar uma nova era com o planeta dominado por robôs, eu confesso que eu não acho uma ideia tão ruim.
Você sabe,
eu preferia
que você...
não.
Você sabe que você está descrevendo o plot de Matrix.
Eu estou descrevendo o plot de vários filmes, inclusive em alguma dessas matérias aí, o cara...
Não, é que o Matrix é exatamente isso. Os seres humanos mataram o céu, as máquinas falaram, não vai dar mais. Não vai rolar. Tanto que no Animatrix tem um momento que as máquinas e os homens tentam viver assim, né? Só que aí os homens fizeram as máquinas serem uma casta inferior, tipo, os proletários viraram robôs. E aí os robôs começaram a lutar por direitos e ser exterminados.
Os proletários serem robôs é o que o Elon quer, né? É exatamente o que ele quer.
É aquele... Nossa, eu não consigo falar sem ler, mano. É o... Space Comunismo lá.
Ai, caramba. Eu já ouvi falar, eu conheço o
Fully filme, Automated Luxury Gay Space Communism. É o completamente automatizado e luxuoso comunismo espacial gay. Que os robôs produzem e a gente usa o dinheiro e os serviços que os robôs produzem para viver uma vida de luxo no espaço. Com amor livre.
Bom, eu já adianto que sem renda básica universal isso não tem como acontecer.
Ah, mas isso é tipo a renda básica universal para todo mundo. Todo mundo ganha o mesmo valor e você faz o que você quiser. Numa... Paz espacial.
Isso. O comunismo é o futuro, gente.
E aí, voltando no Animatrix que eu tava falando, os seres humanos, para impedir o levante das máquinas, eles mataram o céu, impediram de chegar a luz solar, que é como as máquinas recebiam energia. E aí que vira a crise energética que eles usam os humanos.
Bom.
Então, é uma resposta. E eles ainda tentaram fazer uma Matrix feliz. E os humanos morreram. Os caras ainda tentam falar, não, vamos deixar. A gente tá usando. Né? Vamos. Aí não.
A gente não pode ter coisas boas, já diz um lema antigo da internet.
Ser feliz é um ato de resistência, cara. Do nada.
De fato, de fato. Manda a próxima, Nikita.
Reino Unido.
Ainda tem algumas.
Reino Unido. O governo pode contratar açougueiros estrangeiros para evitar falta de linguiça no Natal.
Ah, meu Deus. É isso, né, cara? Os caras no Reino Unido fecharam lá o Brexit, aí uma cacetada de funções, enfim, de trabalhos que eram exercidos por pessoas que ou eram imigrantes ou não moravam, não tinham residência fixa no Reino Unido, agora não podem ir, porque imagina, para você ir para o Reino Unido agora, você precisa passar pela alfândega, e aí você imagina o trampo de ir para a alfândega, né, toda hora que você precisa ir para o trabalho.
O Reino Unido precisa de 15 mil açougueiros.
Específico, né?
Essa é a seleção que representa os açougueiros, né?
Eu quero mais é que o Reino Unido se foda, mas eu tô achando fantástico a perspectiva do governo do Reino Unido de tentar contratar pessoas de fora do Reino Unido para exercer essas funções, porque agora falta funcionários para cumprir.
O problema não era os imigrantes, o Reino Unido? E eu tenho mais uma coisa pra dizer. Eu sei falar inglês. Então, qualquer coisa. Qualquer coisa, onde que eu mando currículo pra ser açougueira do Reino Unido?
Essa é uma boa questão. Não vou negar que é uma boa questão. É isso, né, cara? Gringo se fudendo. E nesse caso, gringo de primeiro mundo, que é os gringos de verdade. Então, eu quero mais é que se foda.
Esses países... hoje?
Vai ter Evergrande porque tem que comentar aí da análise de um especialista falando para Brasil de Fato, que eu esqueci o nome do especialista, é óbvio.
Elias Jabur.
Não, Elias Jabur não é o cara que escreveu a...
Ah, tá.
Mas é dele mesmo, né? Um artigo de opinião, a barra. É do Elias Jabur, sim.
A China e o caso Evergrande. O Ocidente se equivoca.
Então, nesse artigo, Elias Jabur, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da USP, perdão, não é da USP, é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cariocas, desculpa.
Ah, o UERJ, famoso UERJ.
Famoso UERJ, exato. Ele vai, mais ou menos assim, ele vai explicar que as análises feitas no Ocidente com relação ao caso da Evergrande, né, como a gente noticiou semana passada, a Evergrande, ela é uma empresa, ela é um conglomerado, né, chinês, relacionado com construção civil, e especulação imobiliária, né? Tem muito dinheiro entrando, ela joga esse dinheiro, joga dinheiro não, perdão, ela pega empréstimo com os bancos para fazer investimentos cada vez mais megalomaníacos e especulação imobiliária e constrói casa e pá, chegou num ponto onde ela não tinha mais dinheiro para pagar as dívidas para o banco. O governo negociou essas dívidas com o banco e provavelmente, é a análise que o Elias Jabor faz, vai pegar as casas, enfim, os imóveis que a Evergrande teria construído como, sei lá, pagamento, enfim, restituição, já que o governo que negociou a dívida, né, com os bancos. E o governo negociou as dívidas com os bancos, porque se os bancos quebrarem com uma dívida desse tamanho, o mundo inteiro ia rodar, basicamente.
Mas ele aborda muito bem aqui que desde os anos 2000, vem um suposto estado de... O problema da China seria um estado gigante. Porque a China era um país repleto de estatal, ineficiente, deficitário. Vocês conhecem esse lero-lero, né? E aí a China ia quebrar. E a China não só não quebrou, como as estatais chinesas são as mais bem colocadas no ranking da Forbes. Eu adoro China, velho. Nossa, como eu gosto desse país.
A China, que desde a abertura da economia dela, na década de 70, tem uma média de crescimento anual de 9%. É muita coisa. Ela é o país que mais cresce.
Média.
Foi o país que a economia lidou melhor com a pandemia, apesar de ter sido o epicentro.
O epicentro não, né? O epicentro foi aqui. Foi onde começou.
E aí o Elias ele vai colocar que por quê, né? Por que que a previsão do colapso econômico do governo chinês ela é uma furada? Porque como a postura do governo gira em torno com as coisas boas e ruins que isso traz, tá? Gira em torno de pensar na melhor saída para a população. Se os imóveis da Evergrande, ou que seriam de propriedade da Evergrande, vão para o governo pode fazer.
Distribuir.
Não distribuir, tipo, dar para as pessoas,
É,
mas
sim.
pode pensar em
Faz uma linha de
planos, né?
crédito alternativa para as pessoas
Isso.
pagarem,
Faz
aumenta o
programa de
crédito.
moradia, enfim. Então você dá fim para esses imóveis, porque obviamente tem gente querendo comprar e não tendo acesso. O mercado funciona assim. Então você dá a possibilidade dessas pessoas de comprarem, o dinheiro volta, talvez não todo o dinheiro, mas algum dinheiro volta, e aquele valor que era devido para os bancos já foi negociado, porque se não é possível pagar o valor todo, também a gente negocia. Para os bancos é vantagem negociar e não levar todo o dinheiro. Você inclusive explicou isso no programa passado. Seria uma situação de ganha-ganha, ou pelo menos ele vê dessa forma. E eu, lendo, pelo menos, vejo muito sentido
Sim.
no que ele está falando.
E ele fala que recentemente esse é o problema, que a economia, o sistema financeiro estatal está carregado de dívidas impagáveis, tá, vai explodir, vai levar a economia chinesa e mundial para uma profunda recessão. E aí ele diz, nossa, essa frase é muito boa. Na verdade, foi o sistema financeiro dos Estados Unidos que levou o mundo a uma recessão em 2008, com graves consequências no mundo inteiro. Inclusive, a dívida pública chinesa dobrou de tamanho por conta das intervenções do governo para enfrentar essa crise americana. Olha isso.
Que só para fins de comparação, quando a Lehman Brothers quebrou em 2008, o governo americano não se mexeu, ele deixou as coisas rolarem. E aí rolou o que rolou, embora a gente no Brasil só tenha recebido os problemas disso, né, os grandes choques disso alguns anos depois. Então, para a gente não é uma memória tão forte. No máximo, a gente vai lembrar do Lula falando que ia ser uma marolinha. Comparado ao que foi no resto do mundo, até eu diria que foi uma marolinha.
A gente tá nessa marolinha desde então, cara. É que é uma marolinha longa, entendeu?
Se a gente tivesse uma elite que pensa com o cérebro e não com o bolso, essa marolinha poderia ter sido uma marolinha. Mas essa é uma outra questão.
Ai. Estudo mostra que todas as vítimas de violência policial em Salvador em 2020 eram homens negros. Ó, todas as vítimas de violência policial em Salvador em 2020 eram homens negros. Show.
É isso a notícia. Salvador que teve um pico de violência no ano passado.
Aumentou, registrou aumento de 47% no índice de letalidade policial.
E que é medida do. Nikito? Não,
Tô aqui.
desculpa, é que a tua voz cortou no finalzinho e eu entrei em choque. E esse pico de violência que é resultado de uma política de enfrentamento promovida no governo do. É Rui Costa, né? O governador da Bahia.
É.
Acredito que seja. Que é do PT.
Rui Costa.
Precisamente. Então, que é do PT. Então, né? Elementos aí para a gente pensar o PT como não a extrema
Mas
esquerda, porque ele
também
não é.
tem essa insurgência militar, né?
Então, também. As coisas são complicadas, mas de qualquer maneira é aquela, né? Se a polícia faz bosta e o governo não toma medidas.
É.
Né? E, inclusive, por conta desse pico de violência, parece que a polícia meu Deus, que a polícia baiana mudou alguns procedimentos, eu não vou saber
No
explicar exatamente quais.
primeiro semestre desse ano, teve 3% nas mortes e confrontos policiais.
Calma, cortou sua voz. No
Nossa.
primeiro semestre desse ano.
Teve uma redução de 33% de mortes em confronto policial.
Em comparação com o ano passado. É uma boa queda.
Comparação. No primeiro
Inclusive.
semestre.
Sim. Inclusive, eles estão estudando colocar câmeras também nos uniformes dos policiais, como foi feito em São Paulo. Enfim, tem coisas acontecendo. Mas me assusta muito esse dado, entende? Tipo, todas as vítimas de violência policial em 2020, na Bahia, ou, perdão, em Salvador, eram homens negros.
Em
Todas.
números absolutos, a polícia de Salvador matou mais do que a polícia de São Paulo.
Bizarro. Cabe ressaltar, porque podem alegar isso também, cabe ressaltar que Salvador é a cidade mais negra do Brasil. Em 2018, o IBGE apontava 80% de negros, né, que é como o IBGE considera os pretos e pardos, na capital baiana. Então, obviamente, né, existe uma chance maior de um negro sofrer violência, mas eu ainda acho um dado bastante bizarro, tá ligado?
Só para ter uma noção dos números absolutos, Salvador tem 2 milhões de habitantes, quase 3. A cidade de São Paulo tem 12 milhões.
Caralho. São Paulo é 6 vezes maior que
Números
Salvador e, em números
absolutos.
absolutos, foi menos violenta do que Salvador. É. Preocupante. Mas é
E
meio isso,
o.
pra... Diga.
Não, 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 eu ia confundir uns
Sim.
dados. Ia errar.
Tá bom, ok.
Puxei o freio de mão na hora, moleque. Deu tempo, deu tempo.
Então vamos. Bora pra próxima.
Bora pra próxima já? Porque juiz que negou o benefício do salário mínimo suficiente acumula auxílios. Nos últimos 4 anos, o Alex. Ixran é sempre um nome germânico. Sempre.
Que será, não é mesmo?
Alex Ixran recebeu um auxílio de 113 mil somente em auxílio alimentação e auxílio dia. E assim, ele negou o benefício de salário mínimo a uma criança deficiente que, tipo, necessita de cuidados diários, então a mãe dessa criança não pode trabalhar, alegando que a família ia ficar preguiçosa.
Ah, claro. Ah, claro.
E o mesmo cara, em 4 anos, ganhou 113 pau em auxílio alimentação e auxílio moradia. Fora o salário. Fora o salário. Só o ganho mensal do auxílio alimentar dele é de 910 pau.
E o cara que é
Fora do salário
juiz.
mínimo.
Então, e o cara que é juiz. Então, tipo, ele já deve tirar uma grana boa aí mensal.
Ele recebia 4.370 por mês. Mais 910 de auxílio alimentar, mais auxílio moradia. Não, o
É, né?
auxílio moradia era de 4 pau.
Só o auxílio moradia era de 4 pau?
Isso.
É muito
Já o
pau, hein?
auxílio moradia foi pago ao magistrado até dezembro de 18. Recebia 4.400 por mês.
Cara, com o auxílio dele, ele paga uns 3 aluguel mil.
O salário dele é de 33 pau e 700. Os direitos
Entendi.
eventual, ele chegou a receber 72 pau em um único mês. Desde 2017, desde setembro de 2017, ele ganhou 2 milhões e 200.
É bom que é auxílio para pobre, né? Que
É.
deixa eles preguiçosos. Para juiz não tem problema. Aí tudo bem. É isso. Eu nem quero continuar comentando.
Na
Você tem algo a dizer
sentença, ele
sobre
alegou
isso?
que, ó, a fim de que o próprio benefício por constituir a renda da família não se torne um fato a dificultar seu desenvolvimento. Entendeu? Ele estava tentando trazer meritocracia para a família.
Entendi. Não pode dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. E dar
Isso.
risada do pobre passando fome e tendo que pescar. É isso. Agora tudo faz sentido.
O pobre esse que tá pagando alto no leite, tá pagando um imposto alto no leite. Pra esse filho da puta receber salário.
Pois é. Pois é. Pois é.
Mulher é atropelada no ato de fora Bolsonaro de Recife. Motorista sacou a arma. Se você estava dentro de uma caverna, ou se você não, sei lá. No dia 2 foram convocados protestos contra o dito cujo.
O excelentíssimo.
O excelentíssimo.
E aí, nesse protesto...
Eu parei de usar minhas ofensas cultas aqui um pouquinho.
Cara, é só sal no rabo, orar nos lobby é muito bom.
Eu gosto do obnubilado. Obnubilado é muito bom.
Obnubilado é bom também.
Bisólogo.
Também é muito bom.
Repro.
Você tá inventando palavra?
É perverso em latim.
Ah, meu Deus, tá ligado? Enfim. Teve manifestação aí no sábado. A gente tem algumas coisas pra comentar de manifestação. Nada muito extenso. E aí em Recife rolou isso aí do cara com a sua Jeep Renegade atropelar uma manifestante. Porque, infelizmente, é isso. Ele aparentemente achou de bom tom. É, identificaram o fulano. É, lógico, né? Tipo, ele atropelou uma moça no meio de uma manifestação. Todo mundo deu um jeito de tirar a foto da placa do carro. É, antes mesmo de a polícia entrar em contato com o cara, o Twitter já tinha descoberto quem era, já tinha descoberto que ele foi vereador em 2012 pelo PSC. Enfim, já tinham puxado a ficha corrida do cara. Não que tenha uma ficha corrida, só tô dizendo, é modo de dizer. E assim, esse indivíduo, enfim, encontrado e interpelado, chegou a alegar que só queria ver a moça e pedir perdão, porque ele alega que na ocasião ele parou o carro, né, diante da manifestação, que ele nem estaria sabendo. Ele estava em outro lugar, fazendo outra coisa, e aí, putz, estava voltando para casa, cruzei com a manifestação. Aí ele teria parado o carro e porque os manifestantes teriam cercado o carro dele, ele se sentiu
ameaçado.
Ameaçado, e aí a solução dele foi meter o pé no acelerador e enfim.
Apontar uma arma primeiro.
É. Depois atropelou a moça, tem uma vereadora, eu acho, do pessoal que.
Sabe o que eu acho engraçado? Se eu tô de carro e eu vejo. Não precisa nem ser manifestação. Um aglomerado de pessoas. Eu dou ré e procuro outro caminho. Então aí. O cara foi pra causar mesmo. E ainda é covarde.
É. Atropelou a moça, foi embora, enfim, não prestou socorro. Enfim, e agora tá sendo investigado por tentativa de homicídio. Agora eu confesso que o que mais me dói é ele vir falar que só quer ver a moça e pedir perdão. Irmão, sabe? Pelo amor de Deus. Tenha um mínimo,
minha avó,
sabe?
Minha avó tem uma frase boa pra isso. Que depois que inventaram o perdão, vagabundo nunca mais encheu o caixão.
Pois é. E eu sou obrigado a concordar com a sua avó. E é uma situação toda muito estranha. Porque, como eu disse, né? O cara foi vereador pelo PSC, sacou uma arma no meio do protesto, atropelou a moça e correu. Tipo, tem muita coisa esquisita nessa história. É, esquisita assim, né? Esquisita pra não usar a palavra que eu queria usar. É isso, mano. Eu fico triste, muito triste pela moça. E muito puto desse cara vir com esse papinho arrombado. E é um papinho arrombado, sim, de falar que, ah, não, fui acuado. É. E fico muito feliz pelo Twitter, que só com a placa do carro do cara identificou ele e foi atrás de desenterrar todo o histórico dele de internet. Não o histórico dele de internet, mas, enfim, foi usou da internet pra descobrir quem era o fulano. É isso.
Matéria do Nato de novo no front. Tem paywall. A mídia é um pouco alternativa aí. Então vamos lá. Divulgando ciências humanas desde 2015, agora em site. Eu adoro esse site, então eu gosto de... Protesto contra Bolsonaro mostra as posições de cada grupo político para 2022.
Bom, literalmente, como diz a manchete, né, observando as movimentações dos grupos políticos no último dia 2, é possível a gente ver mais ou menos qual vai ser a postura... enfim. Né, desses grupos diante das eleições de 2022. Um dos problemas que o Leonardo Rossato aponta com a energia em torno dessas manifestações é que o que as pessoas querem mesmo é fora Bolsonaro. Só que está muito claro que o impeachment não vai acontecer. E aí, isso ao mesmo... Ai, meu Deus. Enfim, isso aí complica um pouco a situação, porque as pessoas que... Seria um ponto em comum, né? Seria, inclusive, o que unificaria as pautas e levaria ao sonho do MBL de achar uma terceira via. Mas como isso não é uma coisa plausível na realidade de merda que a gente vive...
Sabe... Ai, fala terceira... O Lula é a terceira via. Falta a segunda via. Falta um comunista radical aí, meteu...
É que quando os caras falam em terceira via é porque eles querem um nome de fora, né? O Lula tá com o nome queimado.
Ah, eles querem outro Bolsonaro.
Eles querem algum pau mole do MBL, mas... Faltou cair a ficha que algum pau mole do MBL não vai bater no Lula em popularidade.
Eu acho que é bom, mas... vice de alguém. Vai Lula vice da Marina.
É.
Lula e Boulos. Nossa, Lula e Boulos ia ser o...
É, Lula e Boulos ia ser
o... Eu acho que o Boulos não se juntaria com o Lula pra uma chapa.
É que o Boulos vai pra governador. Ele já decidiu que ele vai pra governador.
Ai, nossa, imagina o PSDB sair de São Paulo depois de 30 anos.
Ah, tem aquela, né? Tem que ver como tá a Câmara de Vereadores de São Paulo. Porque se as câmaras de vereadores aí tiverem uma bosta, que nem
vereador,
tá o nosso...
Não, deputado, né?
Não, vereador. É, deputado também. Puta merda, deputado também, né? Caralho. Meu Deus, e deputado estadual é nessa eleição também, né?
É, presidente, deputado estadual, federal, senador e governador.
Gente, pelo amor de Deus, elege um congresso que vale a pena.
Gente,
pelo amor de Deus.
Vocês, a gente discute sempre, o presidente, o governador, pensa no seu deputado, conversa com as pessoas sobre deputado, sobre proposta, procura. Deputado é importante, não esquece. Você lembra que você votou para deputado? Você tem que lembrar, cara. Você tem que saber o que tá fazendo, se você vai votar de novo. Já vai pensando, tem um ano aí. Você fica vendo o Lula e o Bolsonaro se bater. Se for Lula e Bolsonaro, você sabe em quem você vai votar.
Até porque o Lula ganhando, se o Congresso não for bom, entende? Se a gente não tiver bons deputados, bons senadores ali no meio, o Lula ser presidente não muda bosta nenhuma.
Ah, mas ninguém presta. Acha um ali, médio, sabe? Um que você acha que não vai se arrepender.
Ah, mas o cara que eu quero votar não vai ganhar. Não tem problema.
Não tem problema.
A divisão,
é
de cadeiras no Congresso, no Senado, ela também se distribui por porcentagens de voto para os partidos. Então, se o vereador que você está votando, de repente, ele não ganha, mas é um voto a mais que você dá para o partido dele e é uma cadeira a mais daquele partido no Congresso. Cuide do seu voto, garanta
outra
o seu
coisa.
Título de eleitor.
Ah, eu achei um deputado que eu me identifico. Eu acho que ele não vai ganhar. E ele é do PSDB, do DEM, do PSL. Não vota,
daí
porque voto
não vota,
vai
não.
Pro partido, vai pra sigla. Então, procura, pô. O PDT tem umas propostas legal pra direito trabalhista, tem o PT...
Mas também se você se identificou com um deputado que tá num partido merda, dá uma revisada nesse deputado aí, porque de repente ele não é tão
porque
bom assim.
Porque assim, não existe candidatura independente. Então, em quem você for votar, a sigla é extremamente importante, porque mesmo se ele entrar, eles têm o tanto que o BO da Tabata no PDT foi ela ter aprovado a favor, ter votado a favor da reforma trabalhista, e enquanto o partido queria votar contra. Então o partido tem as opiniões ali, tá ligado? Então o partido tem um plano de governo, tem uma ideologia que ele segue. Então tenta alinhar sua ideologia com o partido que você quer, tá ligado? Por favor, não vota no PSL. PSDB eu até entendo. Concordo? Não concordo, mas entendo. Mas esses, nossa, por favor, nem o DEM, nem o PSDB também, pega, sabe, direito trabalhista, causa social, tá todo mundo fudido, você não vai, entendeu? Ajuda, pensa no coletivo, a gente vive em sociedade.
Vamos para a próxima, Nikito?
Vamos para a próxima. O liberalismo na teoria e na prática, de Jacobin Brasil.
Esse é um artigo que ele é muito interessante. Eu, inclusive, recomendo a leitura. Porque ele basicamente vai... Vou demonstrar, mas ele vai argumentar como as relações acontecendo no liberalismo, né, elas ficam reféns do poder econômico, enfim, né? Porque, tipo, o poder econômico ele é feito por pessoas que detêm muito dinheiro. No fim das contas, essas pessoas que detêm muito dinheiro são as que vão determinar para que lados o liberalismo anda. Por uma razão muito óbvia, né? A distribuição de renda ela não é igual. Então, aquele papo de meritocracia, né? Tipo, você faz o seu caminho, você tem as chances. Não, você não tem as chances. Tem gente que tem as chances. Essas pessoas que têm as chances são as chances, que no caso aqui é poder econômico,
as
né?
Chances.
As chances.
Não, saindo as chances. As chances. Meu Deus, não é?
Eu me recuso a falar plural. Mas é basicamente isso, enfim, né? Tipo, o nosso sistema econômico. O nosso sistema econômico. Meu Deus do céu, cara.
Não fala plural, não fala mais nada também. Bolou tudo.
As nossas pautas liberais, elas estão reféns de uma elite econômica que não quer pautas liberais.
Eles querem conservar essa ordem política moralmente falida.
Eles são donos das estruturas, dos meios de produção, enfim. Eles são donos da máquina financeira e eles não vão deixar esse poder sair das mãos deles. Um exemplo muito óbvio disso é toda a mão de obra que o governo dos Estados Unidos está tendo para tentar fugir de equipamentos fabricados por empresas chinesas. Porque existe um interesse daquela elite econômica de se manter relevante naquele modelo econômico em que ela funciona. É o problema do... Aliás, é um problema bastante claro na nossa política no Brasil, que é o lance de quem tem o dinheiro, né, quem é dono dos meios de produção no Brasil, está diretamente relacionado com a nossa classe política.
Okay.
Cabe lembrar que a maior bancada no Congresso é... A BBB, é a bancada da bala, da Bíblia e do boi. É a maior bancada, não é à toa. E é, inclusive, um dos grandes problemas, né, que a gente fala, tipo, não adianta eleger o Lula para presidente. Por quê? Porque o Lula, presidente, ele vai ter que chegar lá e vai ter que lidar com os interesses dessa elite econômica escrota. A ascensão do Bolsonaro ao poder também parte disso, parte de uma elite econômica que quer dar os rumos do capital, enfim, do seu capital, das suas riquezas, e para isso preferiu inclusive se aliar com um deputado do baixo clero nazista, porque ele estava junto com o ministro da economia, ou com o que seria naquela época o ministro da economia, que defende as mesmas pautas desses caras. Ah, pela qual o Bolsonaro não cai, é porque existe uma elite econômica que está de acordo com o... Que você vê, né? O Bolsonaro, ele se cansa dos ministros dele, ele demite todo mundo. Como se fosse nada. Ele troca de cargo, ele refaz toda a estrutura do governo, se ele precisar. Mas apesar de ter divergências com o Guedes não sai. E o Guedes não sai porque existe um apoio interno do governo para que o Guedes se mantenha lá.
Você falou sobre a... as classes dominantes estarem na política, a gente pensa que é um pouco distante. A família Dória é a família que em 1650 veio para o Brasil ser senhor de engenho em Itaparica. Senhor dos engenhos de Itaparica. Francisco de Abreu da Costa.
A família que está há 400 anos no poder no Brasil.
É, capitania hereditária, né?
O Temer também tem umas relações, assim, esquisitas de... Esquisitas não, né? Mas, assim, relações que indicam que a família dele também está no poder há muito tempo. Enfim, tem outros exemplos. Tem vários exemplos. E a gente no Brasil parece que tem problema, né? Com cortar algumas classes. Tanto que ainda tem gente que quer retorno da monarquia.
E lembrando que se você era senhor do engenho em 1600, 1600, você era escravocrata, né?
Não só escravocrata, como, né? Os caras construíram essa nação à base de muito estupro e muito trabalho forçado. É isso. A triste realidade é isso.
Entenda por que a ciência brasileira cresceu tanto no.
A sua voz cortou na hora de falar Twitter, mas.
Entenda por que a ciência brasileira cresceu tanto no Twitter.
Cara.
É um movimento de os caras puxou para um lado, aí a ciência falou, pô. E aí a gente viu a importância de compartilhar o cara falando que por que usar máscara. Aí cresce a ciência.
Basicamente, isso realmente explica como que aconteceu, né? Tipo,
Tem muitos cientistas sem emprego também. Ele gasta o tempo dele nas redes sociais. Com subemprego também, que ele tenta virar influencer para ganhar dinheiro.
E tenta virar influencer nesse caso, é tipo, tenta mesmo, é tenta. O que não falta aí é professor, pesquisador que tem canal no YouTube e que tem que ser, e que tem que manter o canal à base de doação, porque obviamente o canal não cresce tanto na plataforma. Tanto que uma das entrevistadas aqui no, nessa reportagem, ela é uma das 10 maiores influencers de ciência no Brasil e ela tem 65 mil seguidores. É isso. O que é triste se você parar para pensar, porque também indica como a nossa ciência ela está pouco procurada nos espaços públicos online. Mas o lance do Twitter, né, que ele agiliza o debate. Quando você precisa fazer um pensamento caber num tweet, ou você pode alongar esse pensamento num fio, mas obviamente o fio também vai ter um caráter resumido, né? Você tem informações científicas que ficam muito mais acessíveis de ler do que um artigo científico. Você que nos escuta, já parou para ler um artigo científico? É um saco. Desculpa, acadêmicos, mas é um saco. É uma merda ler artigo científico.
A Nature lá que eu tweet para resumir o negócio, porque nossa senhora, velho. E é assim, né? É um negócio, é difícil. É difícil. Eu vou recomendar uns cinco canais aqui de.
Também por conta do funcionamento do Twitter, as relações ficam horizontalizadas, né? Você quer de repente fazer uma pergunta para um cientista, você consegue. Você vai no Twitter dele e manda pergunta. Tá ali, né? É acessível. O sucesso do programa Cosmos, o Cosmos original com o Stephen
Carceiga?
Hawking.
Não, Carceiga.
Não, calma, é com o Carl Sagan. O Stephen Hawking não fez Cosmos também?
Cara, o Stephen Hawking, você sabe que é aquele cara na cadeira de rodas. Que ele
Sim, mas ele não fez Cosmo também?
não. Não, cara.
Não? Vixe.
É o
Abafa.
Carceiga.
Não, tudo bem. Então, o sucesso do Carl Sagan em Cosmos vem justamente de colocar ciência de maneira muito acessível. Naquela época era num seriado de TV. Depois o Neil deGrasse Tyson foi fazer a mesma coisa, num reboot da série. E o Neil deGrasse, que, sem entrar no mérito dos problemas da história dele ou não, é um cara que. Tem moratória muito boa. Eu vi um trecho de uma palestra dele com uma criança pergunta: qual é o sentido da vida? E aí ele, assim, né, de bate pronto ali, ele arranja uma resposta de 5 minutos, que, lógico, não é uma resposta, né, porque o sentido da vida é uma pergunta bastante específica. Mas você percebe que ele tem um domínio da oratória que é interessante. Ele fala de um jeito gostoso de ouvir. Esse é o tipo de coisa que ajuda a divulgação científica. E o Twitter tem esse caráter de te forçar a fazer a linguagem ser não só acessível, né, mas ela tem que ser enxuta, ela tem que ser concisa. Isso é problemático, por um lado, porque alguns chavões viram lei, mas, por outro lado, permite que as pessoas acessem conhecimento científico de maneira mais tranquila. Isso vale para o YouTube também. Aqui no YouTube, obviamente, isso fica mais complicado. Até porque tem coisas que não tem como você fazer num canal brasileiro no YouTube, tá ligado? Tem dificuldades financeiras, inclusive. Ou principalmente.
Eu vou fazer umas recomendações de canal aqui, mas eu vou falar com quem administra o Twitter para fazer um fio com canais de ciência do YouTube, porque eu acompanho bastante, cara. E tem muita coisa BR boa para acompanhar.
A gente joga isso na thread, então, depois? Isso. Porque
a gente, eu acho, dá pra fazer uma thread só com essa sequência.
Dá. Porque eu consegui imaginar alguns nomes também, mas eu não lembro as arroba de cara, e aí não queria ficar pegando agora. Nikito, tem mais? Porque assim, nós estamos.
Não, é a
com...
última.
É, então, aqui a gente tá com 1h50 de programa. Eu tô meio assustado. Bom, dicas culturais, então, rapidamente.
Dicas culturais? Eu vou. Cara, eu vou indicar os canais menores, porque tem, ó, tem o Ciência Todo Dia, tem o Caio Gomes, físico turista, e tem o Atlé Marino, Pirula, que são os maiores, né, de ciências que tem. Mas tem um muito maneiro, que é o Física e Afins, que é da Gabriela Bailas, que ela é bacharel em Física. E tem o Science, o Schwarza, e o Space Today, do Sérgio Sacani, que falam sobre astronomia.
Nessa linha de divulgação...
Primata Falante,
uhum.
Eu Ciência, e tá bom já, pra não estragar o estagiário.
Nessa linha de recomendações de divulgação científica, eu vou só recomendar o SciCast, porque do SciCast você descobre um monte de gente.
Uhum.
E o SciCast é sensacional. Ele é um podcast de divulgação científica, às vezes falando de ciências da natureza, às vezes falando de matemática.
Às vezes
eu sempre faço
política, às vezes falando de história. Eles estão fazendo história do mundo, cara. Eles são tipo criação do universo, criação de sistemas solares, organização, sim, de galáxia, e aí chega a origem do sistema solar, a origem da Terra, os primeiros anos de formação da Terra.
Tem
aí
de
vai
tudo.
Jurássico, Triássico e chega até o descobrimento do Brasil, sim.
Para não dizer que tem de tudo, que obviamente não tem como ter tudo, né? Infelizmente. Mas meu, tem para mais de 420 episódios do SciCast. Tem assunto a dar com pau e é uma equipe muito organizada para fazer os programas. Eu fico sempre bastante impressionado com a estrutura da pauta. E é um podcast bastante atemporal. Você consegue escutar os programas antigos sem ficar aquela sensação de...
Uhum. Eles datam muito programa para falar, para você estar escutando isso no futuro, o Brasil acabou de perder de 7-1, tipo. É até maneiro escutar.
É.
Um abraço pro Guaxa.
Um abraço pro Guaxa, pra Jujuba, que foram as primeiras pessoas por quem eu descobri o SciCast. E fica aí também a minha recomendação do Missangas, que também é do Grupo Deviante. Aliás, é do Grupo Deviante que veio a ideia de eu propor o Deduzindo. De o Deduzindo virar um grupo, pra gente fazer um coletivo de podcasts e não um podcast só. Veio daí. Porque o Deviante, ele é um portal que agrega vários podcasts, entre eles o SciCast. E o Missangas, que é do Guaxa e da Jujuba, fica a minha recomendação também. Missangas, que é para falar de coisas. É um podcast para a gente ouvir e ficar de boa.
Eu ainda... O SciCast eu conheci em 68, que é o SciCast Divulgação Científica do Brasil.
Eu não vou saber te dizer em qual que eu conheci, mas eu acho que foi lá pro 200. Eu acho.
Eu coloquei aqui o 68 de 2015. E eu conheci ele porque o Pirula foi. E eu já acompanhava o Pirula. Aí ele fez o Merchan e eu conheci pelo Pirula.
Uhum.
Era a época dos vídeos de ateísmo do Pirula, tava nessa vibe. Vou fazer a recomendação de uma série animada aqui chamada Scissor Seven, que tá na terceira temporada da Netflix, é o melhor desenho já feito pela Netflix.
É a terceira ou quarta vez que se anuncia.
É que saiu a terceira temporada agora! Saiu a terceira temporada!
Fica recomendando essas coisas do taco,
é
velho.
Muito bom! E tem Star Wars Visions também, que é anime de Star Wars, antologia, tudo que eu gosto. Tô me sentindo contemplado.
Pra você que não quer assistir coisa de otaku fedido, eu recomendo Rick and Morty.
O cara vira um picles.
É literalmente a coisa mais engraçada que eu já vi.
E Seinfeld saiu na Netflix, eu assisti o primeiro episódio, adorei, nunca tinha assistido. Achei legal, achei bacana. É velho, mas é legal.
Você falou que você tinha salves. Vamos pro salves, porque a gente fala de recomendar coisa e fica 15 minutos aqui.
Um salve pro Diego.
Um salve pro Diego. Era isso, salve? Não, não é que você tinha falado vários, eu fiquei na expectativa. E eu não consegui pensar nenhum salve pra mandar.
Você então... deu um salve no meio do programa, eu só não lembro pra quem.
Eu dei um salve?
Eu vou dar um salve pra não sei. Você deu um salve pra Marília?
Eu dei um salve pra Marília, é verdade. Marília, um beijo. Mais um salve.
Um salve, o Chu tá dando um salve pro Ali também. Xalito.
O Chu tá dando salve, segura.
Eu tô te ajudando, pô.
Pode crer, mano. E puta merda. Queria mandar um salve... Não, calma. Eu ia mandar um salve pra Adi, mas é tipo a terceira vez que a gente manda um salve pra Adi. Se bem que é sempre bom mandar um salve pra Adi, que a Adi, ela anda ruim. Que é, né, como você acompanha a política internacional e nacional em 2021 e não fica ruim.
E né? ela faz uma curadoria muito boa das notícias que vem na minha timeline, então eu só tenho a agradecer. Exatamente. E também mandar um salve pro meu tio, que mandou o link da reportagem do Da Cunha. Sempre manda o link das notícias que ele acha interessante.
Cara, eu queria mandar um salve pro João também, que foi a primeira pessoa que eu escutei falando do Da Cunha e apontou o Da Cunha como uma pessoa interessante de seguir. E tá vendo, João? Não é bem assim que funciona. Mas um salve, João. Um beijo. É, vamos, Nikito. Eu queria dar um salve também pro ADM do Twitter, que tá fudido. Tem uma caralhada de link fora de ordem aí pra...
Um salve pra Gabriela Bailas também.
Eu queria... Quem é a Gabriela Bailas?
É da... Ah, que tem o canal Física e Afins, que eu recomendo.
Ah,
ela
pode
é
crer.
PhD em Física. E ela faz, tipo, vídeos reagindo à Física Quântica. Desse charlatanismo na medicina, Física Quântica do...
Eu vou te falar que eu escuto quântica numa frase e já me dá um tremelique.
É, ela também, né? Porque é meio que a área de estudo dela. É como eu me sinto com astrologia.
Eu queria dar um salve também pra Jay, do Mundo Freak.
Aí, agora você testou. Soltei o freio de mão da menina.
Eu queria dar um salve pra Jay porque ela é fisicista. Que ela não é física, né?
Eu não faço ideia o que é isso.
Enfim, ela estuda física. Essas áreas loucas das exatas aí, que lida com coisa de gente maluca e participa do Mundo Freak, que é um podcast de histórias e coisas do insólito.
Eu procurei fisicista, aí aparece relativo ao fisicismo, adepto do fisicismo.
Caralho, fisicismo é uma coisa?
Aí fisicismo é um sistema que pretende explicar todos os fenômenos pelas leis da física. Um abraço, um salve pro Newton.
Cara, eu joguei mulher que estuda física no Google e o Google não soube me dar uma resposta. Google, você é burro. Melhor.
Estudante de física fêmea.
Jesus.
Substantivo comum de dois gêneros. Analisaram o estudante, andorinha fêmea ou andorinha macho. Ah, então o estudante é gênero neutro. Então
mas estudante é gênero neutro, mas aí você falou fêmea, como que ficam as mina trans que estudam física?
Olha, Chu.
Este programa é uma produção deduzindo.